Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Rocha e também sou o responsável por passar essa maravilhosa noite de terça-feira com você, trazendo notícias quentinhas de tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre os Correios, que serão 100% privatizados em leilão único, novidades sobre o Nubank e o seu cartão, e o auxílio emergencial que foi prorrogado. Agora bora, já lasca o dedo no like, aquele joinha da confiança, e se você não é inscrito no canal, faz isso e ajuda nós a pagar as contas de luz que estão caras, hein? Vamos para as notícias! A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou, no período de pandemia, pelo menos 395 boletins de ocorrência que citam Skype, Meet, Teams e outros softwares de videochamadas. Os aplicativos são citados em registros de ameaças, extorsões e outros crimes. O relatório foi levantado pela agência Fiquem Sabendo, que solicitou as informações à pasta de segurança de São Paulo. Os casos foram registrados entre março do ano passado e maio deste ano e são, em sua maioria, no Zoom, com 211 ocorrências, provavelmente por ser o mais popular dentre todos, né? Depois do Zoom aparece o Skype, com 105 registros em boletins de ocorrência, seguido por Google Meet, com 44, Microsoft Teams, com 29 e Hangouts, com 6. Não foi possível comparar o número de denúncias envolvendo esses programas com períodos pré-pandemia, mas o indício é de aumento. Pode-se dizer que a popularização do home office impulsionou o uso de plataformas do tipo, já que até mesmo órgãos oficiais, como o Supremo Tribunal Federal, adotaram o esquema de trabalho por videoconferências. Os documentos oficiais mencionam os programas em casos de crimes graves, como satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, redução à condição análoga à escravidão e divulgação de cena de estupro e imagens de nudez, sexo ou pornografia, além de importunação sexual. Apesar da divulgação, a SSPSP e delegacias regionais ainda não deram detalhes sobre nenhuma das ocorrências. E graças ao apoio de você que assiste a gente aqui todos os dias, o Tecmundo está oficialmente no top 10 do prêmio Influence-me, o Oscar da influência digital. E agora a gente precisa de você para conseguir trazer esse troféu de novo para casa, hein? Clica no link aí na descrição, faz seu login rapidinho usando o Facebook ou o Google e vota no Tecmundo na categoria de tecnologia. É rapidinho e não custa nada, mas ajuda demais a gente, então eu tô contando com você. A Nubank apresentou nessa terça-feira o seu novo cartão, chamado Ultravioleta. A novidade foi anunciada durante o evento Veja o que Ninguém Viu, realizado pela empresa, que contou com a presença de David Velex, o fundador da fintech, e da cantora e conselheira de administração, Anitta. O visual do cartão foi redesenhado e agora é apresentado na vertical, com uma cor chamada de ultravioleta, uma espécie ali de roxo escuro, e o novo logo da marca. O cartão físico não possui os dados do cliente, como o código de verificação ou o número, apenas o nome. Essas informações poderão ser acessadas diretamente pelo aplicativo. Além disso, o cartão é feito de metal, um material mais resistente e 3 vezes mais pesado do que o tradicional. O Ultravioleta possui cashback de 1% em todas as compras feitas com cartão e o valor não expira e o usuário pode usar para investir, trocar por pontos, usar em compras, entre outras opções. Caso o dinheiro não seja utilizado, a empresa promete crescimento de 200% do CDI. Para ter acesso ao Nubank Ultravioleta, o cliente precisa ter um gasto mensal de pelo menos R$5.000 na fatura ou então ter R$150.000 guardados. As pessoas que não se encaixam nessas condições podem ainda obter o cartão pagando uma mensalidade de R$49. Segundo a empresa, os cartões Ultravioleta começarão a ser produzidos ainda nesta semana, tá? Fica ligado! O Nubank também anunciou um dos recursos mais esperados pelos clientes da fintech. Agora o app contará com compatibilidade com o Apple Pay, o serviço de pagamento oficial da maçã e que pode ser usado para pagamentos sem a presença do cartão por meio do dispositivo como um iPhone ou o Apple Watch. A parceria, no entanto, só é válida para pessoas que tiverem o novo cartão Ultravioleta, sobre o qual nós acabamos de falar na notícia anterior. Isso significa que por meio do aplicativo Wallet, o usuário vai poder realizar pagamentos apenas com a autenticação do Touch ID ou do Face ID, sem precisar do cartão físico. Vale lembrar que o recurso só estará disponível para os usuários que utilizam dispositivos da Apple. As pessoas que utilizam Android contam já com o Samsung Pay e o Google Pay. O governo federal anunciou a prorrogação por mais 3 meses do Auxílio Emergencial 2021. O programa terminaria nesse mês de julho, mas a partir de agora seguirá até outubro desse ano. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros representantes também do Executivo e Legislativo para falar sobre essa questão. Em vídeo divulgado pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência no Twitter, Bolsonaro explicou que os novos valores serão pagos enquanto os detalhes do novo Bolsa Família seguem sendo discutidos. Por enquanto, não se sabe se os atuais valores pagos aos benefícios do auxílio emergencial, que variam entre R$150 e R$375, serão mantidos ou se sofrerão um reajuste. O governo já definiu o modelo de privatização dos Correios. A proposta que o Ministério da Economia quer ver aprovada pela Câmara dos Deputados, já na semana que vem, aliás, prevê que a União se desfaça de 100% do capital da empresa. A informação foi dada ao Globo pelo secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo Maccort. O modelo difere dos planos para a Eletrobras e do que foi feito recentemente na BR Distribuidora, ex-subsidiária da Petrobras, baseados ali em operações de mercado de capitais. A venda dos Correios também deve gerar mudanças na regulação do setor postal, que passaria a se tornar uma atribuição da Anatel com outro nome. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 6 de julho de 1995, a IBM concluiu uma compra da Lotus Development, a produtora de software de planilhas Lotus 1-2-3 e do então popular Lotus Note, em um negócio ali no valor de $3,5 bilhões. A IBM esperava alavancar o Lotus 1-2-3 para desafiar o software Microsoft Excel, cada vez ali mais exigido nas empresas, mas infelizmente para a IBM a gente sabe o final dessa história, né? E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast vai encontrar os links também na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjor. Amanhã o Paião tá de volta com mais notícias, então já se inscreve aí, clica no sininho e escolha a opção todas pra não perder nada, né? Continuem seguros que a vacina vem. Um abraço e até a próxima!